Olá, malta, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marinho, que estarei no comando desse episódio, que hoje temos convidado especial o nosso grande comentador Bola na Rede, o Jorge Souza. Tudo bom, Jorge?
Tudo bem, César. Vamos a isso.
Obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. Hoje vamos tratar sobre o futebol brasileiro e também falar sobre a Libertadores da América, dar uma passada nos grupos de maneira geral. E sobre o Brasileirão, temos muitas coisas para falar, principalmente sobre três clubes do futebol brasileiro. Primeiro, o Palmeiras, que quer ganhar novamente a Libertadores da América e quer ser novamente campeão brasileiro, mas começou de uma maneira meio oscilante no Brasileirão. Em compensação, na Libertadores, conseguiu uma remontada incrível na data de ontem. Falaremos também da equipe do Fluminense, treinado pelo Fernando Diniz. Começa a ter algumas constatações, mas Fernando Diniz é o atual campeão também da Libertadores da América. E o Corinthians, não tinha como não falar do Corinthians de Antônio Oliveira, que oscila bastante nesse início de época, ou pelo menos nesse início de trabalho do Antônio Oliveira à frente do Timão. Já começa a ser contestado algumas circunstâncias do seu trabalho, a gente tem que debater aqui, tem como não debater. Então fique ligado aí nesse episódio do Papo de Bola. Vamos começar, Jorge, com o Palmeiras. Palmeiras começou de uma maneira, ainda está oscilando com o Campeonato Brasileiro, mas só são três rodadas, tem muito tempo para se recuperar ainda, mas ontem estamos gravando na quinta-feira, um dia depois da uma remontada incrível que o Verdão deu na Libertadores da América, vencendo o Del Valle de 3-2, estava perdendo por 2-0 no Equador. O Independiente Del Valle, que é uma equipe que sempre coloca dificuldades para os clubes brasileiros, isso é impressionante. Ganhou o Flamengo, meteu 5 no Flamengo, ganhou o título do São Paulo, ganhou o Fluminense. Mas quando o Palmeiras, parece que o Palmeiras é o único clube brasileiro que consegue encarar o Del Valle, inclusive jogando no Equador. Venceu de maneira categórica, uma virada incrível, 3-2. E agora coloca a sua classificação na Libertadores. Se no Brasileirão está oscilando nessas três primeiras jornadas, na Libertadores da América tem uma boa vantagem e deve confirmar a sua classificação às oitavas de finais, Jorge.
Sim, olha, antes de mais agradecer a todos os que nos estão a ouvir e a acompanhar e deixar desde logo uma nota. Estamos a falar de um arranque de época ainda. Isto é muito recorrente, até o próprio Abel tem vindo a falar disso. Só para refletirmos, o Palmeiras, estamos na terceira jornada do Brasileirão, mas já tem 23 jogos disputados esta época entre o Paulista, entre Supercopa, Libertadores e o Brasileirão. É verdade, essa vitória ontem frente ao Independiente Del Valle foi muito importante, permite ao Palmeiras, com duas vitórias e um empate, estar já na liderança do grupo e tem essa possibilidade de seguir para os oitavos de final da Libertadores, sendo que faltam ainda três jogos e precisa, em teoria, diria, com uma vitória apenas, conseguirá esse objetivo de seguir em frente na Libertadores, que é onde Abel terá um dos seus principais objetivos para esta época. Neste arranque de temporada, o Palmeiras acaba por manter grande parte da estrutura da última temporada. Tem como estrela maior o Endrick, como se sabe, mas Rafael Veiga, Gabriel Menino, jogadores muito importantes, o próprio Richard Rios já na última época tinha sido importante, depois o Piqueires e o Gustavo Gomes, o Weverton, e portanto mantém aqui, eu diria, a espinha dorsal da equipa que foi campeã do Brasileirão, mas neste arranque de temporada acabou por no Brasileirão as coisas ainda não estão a correr de feição, tem uma vitória, um empate e uma derrota. Vem de um empate frente a outra das equipas que eu diria há dois grandes favoritos a vencer o Brasileirão, é o Flamengo liderado por Tite e o Palmeiras liderado pelo Abel. O Abel, que também se recorda, acabou por perder frente ao Internacional na segunda jornada e portanto é um arranque ainda um pouco intermitente, mas como disse, não deixa de ser aqui um facto para refletirmos. Estamos no início de temporada, mas o Palmeiras já tem 23 jogos somados. e portanto isto acaba por demonstrar essa densidade competitiva que muito o Abel muitas vezes fala. Recordar que o Abel também neste arranque de temporada venceu o Paulistão e o que foi o seu 10º título à frente na liderança do Verdão.
É, e de remontada o Palmeiras, o Abel Ferreira entende bem, né, Jorge? Depois da remontada da época passada no título brasileiro, mais difícil que aquilo, vai ser difícil conseguir, porque aquilo realmente, lógico, teve um declínio inesperado do Botafogo, isso aí é inegável, né, tirando o mérito do Palmeiras, mas não é possível que uma equipe abre quase 15 pontos de vantagem e você perde um título ainda, e já no segundo turno da competição. Então, assim, é lógico que o Botafogo, ele erra, e ele erra muito, mas não tem como também tirar o mérito de acreditar e da arrancada que o Palmeiras teve, porque chegou um patamar da época que o Palmeiras, o Abel, podia olhar, olha, não vou chegar no Botafogo, não tem jeito, então vamos se poupar, vamos pensar na próxima época, e não foi o que aconteceu, né?
Então, sim, eu acho que é incrível, aliás, aquele jogo, se tu te recordas, é, o jogo da segunda volta, frente ao Botafogo, em que a equipa virou o resultado na segunda parte, depois de estar a perder 3-0, acho que foi 3-0, e acaba por ganhar 4-3, e eu acho que aí foi o princípio do fim do Botafogo e o início de uma remontada incrível. Como dizias, acho que chegaram a estar a 15 pontos de diferença e acabaram por ser campeões do Brasileirão.
Exatamente, aquele jogo chegou a estar 3-1, 3-0, o Palmeiras contou para
3-0 ao intervalo. Eu acho que o intervalo estava 3-0 e a equipa do Abel acaba por ganhar 4-3 com o Endrick a fazer uma exibição extraordinária.
É, e foi incrível aquele jogo, porque aquele jogo começou uma... Aquele jogo foi o pontapé inicial para o Textor começar a falar de manipulação do futebol brasileiro, né? Que ele ficou um pouco intrigado, mas foi uma remontada incrível do Palmeiras. Foi realmente 3-0 no intervalo, o Palmeiras desconta para 3-1. O Tiquinho Soares tem um pênalti para fazer o 4-1, perde o pênalti e o Palmeiras consegue fazer a remontada. Realmente foi, aquilo foi incrível. E o Palmeiras conseguiu uma outra remontada incrível também no Equador, porque é muito difícil vencer essa boa equipe do Del Valle lá no Equador, e remontou para 3-2 e se aproximou da classificação.
Sim, já agora dizemos só que no grupo do Palmeiras está o Independiente del Valle, que já tínhamos falado, depois o Liverpool de Montevideo, do Uruguai, e também os argentinos do São Lourenço, esses em último lugar com um ponto apenas.
Exatamente. Indo agora para o grupo do Fluminense, vou falar do Fluminense. O Fluminense campeonato brasileiro, aí está muito cedo da gente falar do Brasileirão. Do Brasileiro, uma vitória, uma derrota, um empate, última vitória, a única vitória foi na última jornada no Clássico contra o Vasco da Gama, 2-1. Aí já pegando o grupo dele na Libertadores, para mim é um grupo difícil, porque o brasileiro, o adepto brasileiro, não sei como é que... É muito adepto português, Jorge, mas o adepto brasileiro, ele tem uma mania de achar que os outros times da América do Sul não prestam, quem presta é o time brasileiro, tirando Boca e River. Acho que o adepto brasileiro só respeita Boca e River, mas se você for olhar o grupo do Palmeiras, do grupo do Fluminense, é um dos mais difíceis que tem. O grupo do Fluminense tem o Colo-Colo do Chile, Cerro Porteño e Alianza Lima. Todo mundo fala, Alianza Lima tem uma boa equipe, o Alianza Lima empatou com o Fluminense não conseguiu bater o Alianza Lima. E o Fluminense joga logo mais, o Fluminense lidera esse grupo com 4 pontos, mesma pontuação do Colo-Colo, mas vence no saldo de gols, e joga logo mais um jogo difícil contra o Cerro Porteño, lá em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, que para mim é uma... Tenho uma grande vontade de conhecer esse estádio, Defensores del Chaco, lá em Assunção. Então jogaram Cerro Porteño e Fluminense, um jogo difícil, para o Fluminense que ainda está, vamos dizer, ainda não está na melhor engrenagem ainda para essa época.
Sim, ainda não está. Aliás, tem basicamente o mesmo número de pontos do Palmeiras no Brasileirão, 4 pontos apenas, uma vitória e um empate. E o empate até foi contra o Bragantino do Mr. Pedro Caixinha, e tem também uma derrota, e portanto a começar aqui algo intermitente. O Fluminense, que saberás melhor do que eu, passou esta semana por uma situação em que castigaram 4 jogadores. No Carioca acabou por não conseguir vencer, venceu sim a Recopa Sul-Americana, e portanto também já tem um título esta época Fernando Diniz, e eu diria que acabou por ser com surpresa que venceu o Flu venceu a Libertadores na última temporada. De todo modo foi um feito absolutamente histórico. E foi um plantel que mudou um bocadinho. Chega Douglas Costa, chega também o David Terãs, chega o Marquinhos do Arsenal, e portanto aqui várias alterações no plantel, mas dizer que acabaram por, em sentido contrário, nas saídas do plantel para esta temporada, acabam por manter todos os jogadores que tinham sido importantes na época passada, o Martinelli no meio-campo, o Ganso, o próprio German Kahn, que faz uma época incrível já aos 36 anos, John Kennedy, o jogador que ajudou a decidir a final do Libertadores, se bem recordamos, o John Arias, e portanto mantém o plantel. É verdade que chegaram alguns jogadores, como referi há pouco, mas mantém a sua estrutura o Fernando Diniz, que eu continuo a achar que é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro atualmente.
Exato. Voltando agora para São Paulo, que tem um assunto, Jorge, que é agora no... Sabe, né? Futebol paulista, principalmente o Corinthians, tem grande visibilidade aqui no Brasil, e o assunto do momento é a situação do treinador português Antônio Oliveira à frente do Corinthians. Já falam-se até na grande mídia de possível demissão, que para mim eu acho um absurdo. O Corinthians, se você pegar das últimas quatro épocas, se não estou enganado, das últimas quatro épocas, juntando as quatro épocas, teve 9 treinadores. Ela dá uma média de um treinador a menos de 6 meses no comando do clube, então é muita coisa. De todos esses treinadores, o único que não foi demitido foi o outro português, o Vitor Pereira, e saiu porque ele quis.
Sim, sair. Mas depois de fazer uma boa época na altura.
Exatamente.
E saiu para o Flamengo, e na altura os adeptos do Timão, a torcida, não perdoou.
É, e tem razão, né? Assim, o adepto é apaixonado, né? Ainda mais que ele meteu uma... Como diz no Brasil, ele meteu uma história de uma migué aqui, da sogra, aí que o pessoal não engoliu muito essa história, né? Mas que ele foi o único que não foi demitido, ele saiu porque acabou o contrato dele, né? E ele acabou pegando uma outra opção. A gente até debateu muito aqui no Papo de Bola, né? Meu grande questionamento da saída do Vitor Pereira não foi ele ter saído, porque ele é profissional, acabou o contrato e ele aceitou outro clube. Foi a história que ele envolveu tudo e não precisava daquilo. Enfim, mas também é águas passadas. Ou seja, querendo ou não, 9 treinadores nas últimas 4 épocas para o Corinthians, e agora já se fala até em contestando o trabalho do Antônio Oliveira, que chegou agora para dirigir o Corinthians, com a época andando, ele nem começou a época com o Corinthians, pegou o elenco que tinha, e uma situação bem complicada também, mas os resultados também não estão agradando do ponto de vista técnico e do ponto de vista resultado. Na última quarta-feira, a equipe do Corinthians perdeu para o Argentino
Juniors.
Argentino Juniors com 7 jogadores reservas, porque está se poupando para a Copa da Liga Argentina. Ou seja, perdeu essa partida ainda. O Campeonato Brasileiro também oscilar é você ganhar um, perder ou não. Está lá embaixo também no Campeonato Brasileiro, ou seja, está mal. Ok, 3 rodadas apenas, mas abre um sinal de alerta lá para o Parque São Jorge, não, Jorge?
Sim, eu diria que o António Oliveira, ele chegou já com a época em andamento, já com o Corinthians a disputar o Paulistão, e na altura para render o Mano Menezes, um treinador muito conceituado e com uma enorme carreira no Brasil, acaba por estar num momento extremamente difícil. Se olharmos, não vence há 5 jogos, a última vitória foi frente ao Nacional para a Copa Sul-Americana, no Brasileirão. É um empate, conseguiu apenas um empate frente ao Atlético Mineiro e, portanto, tem apenas um ponto, tendo perdido contra o Juventude e contra o Bragantino do Pedro Caixinha. E, como disseste, na última madrugada acabou por perder 1-0 com o Argentino Júnior. E eu diria que está uma vida muito difícil para o Mr. António Oliveira. Ele, curiosamente, fez 2 bons trabalhos no Cuiabá, salvou 2 vezes o Cuiabá do rebaixamento numa das épocas, e a época passada julgo que até faz a melhor classificação de sempre do clube, este ano que chega ao Corinthians, mas tem sido a percepção que dá também é fruto das dificuldades financeiras que o Corinthians tem tido nos últimos anos. Tem acabado por perder muitos jogadores que eram importantes. Recordar aqui, por exemplo, que tu falavas dessa época do Vítor Pereira, o Roger Guedes era essencial e acabou por sair para o futebol do Qatar recentemente. Era uma equipa que tinha jogadores como Willian ou mesmo Paulinho, e portanto jogadores que foram importantes nessa altura, e eu diria que neste momento é um Corinthians que depende muito do talento do Yuri Alberto, do Gustavo Mesquita. É verdade que tem um médio muito interessante, na minha opinião, e que acho que até poderia ser um médio para o futebol europeu, o Fausto Vera, o jogador argentino. Vai recrutar o Matheus França, o Mateuzinho, ao Flamengo. Também já tinha ido recrutar o Matheus França, mas claramente uma equipa que até ao momento tem demonstrado muitas debilidades, e neste momento vai na terceira derrota consecutiva. É certo que no último mercado de transferências faz um encaixe financeiro muito importante, 20 milhões pela transferência do Gabriel Buscardo para o Paris Saint-Germain, mas veremos qual é que será o desfecho deste arranque de temporada do Corinthians. Sabemos que é o clube com uma das maiores massas de adeptos do futebol brasileiro, uma pressão gigante. É muito difícil ser treinador do Corinthians, mas com estes resultados diria que o António Oliveira vai ter muita dificuldade, até porque César saberás melhor do que eu, a pressão para os treinadores é muito complicada, e sobretudo quando tu vens de um ciclo assim, 5 jogos sem vencer.
É, exatamente. Eu acho que a vantagem que o Antônio Oliveira, lógico que tem que mostrar resultado, mas eu acho que a vantagem que ele tem nesse momento é porque o adepto corintiano, ele já percebe que essa nova gestão está cometendo os mesmos erros da gestão passada, sendo que eram gestões, até na última eleição, opositoras, né? Uma oposição que venceu a eleição lá no clube do Corinthians, mas mesmo assim comete os mesmos erros de gestões passadas. Então o adepto corintiano também já sabe quem cobrar e por que cobrar, e com qual força cobrar, e a torcida corintiana costuma cobrar com bastante intensidade. Agora, antes da gente encerrar aqui esse episódio, vamos passar pela Libertadores da América também. A gente falou já do Grupo A, né? Já falamos do Fluminense. No Grupo B, temos São Paulo que tem um jogo hoje, logo mais, contra o Barcelona lá em Quito, um jogo extremamente importante. Possivelmente, até se vincular desse episódio, o São Paulo já vai ter jogado, mas então a gente nem vai se bater muito nesse grupo, mas já adianto de mão, o São Paulo pode até golear lá, mas já adianto de mão que vai ser um jogo bem difícil, mas creio que o São Paulo consiga sua classificação num grupo que tem o Talleres da Argentina e o Cobresal do Chile também. E eu quero pegar a sua opinião, ô Jorge, a respeito de duas equipes, principalmente a segunda que eu falar. A que está do grupo C e uma do grupo D. A do grupo C é o Grêmio e a do grupo D o Botafogo. O que que acontece? Até casos semelhantes. Nas duas primeiras jornadas da Libertadores, duas derrotas. Depois conseguiram vencer os seus últimos jogos. O Botafogo em casa contra o Universitário do Peru, 3-1. E o Grêmio com uma vitória sensacional na Argentina com o Estudiantes de La Plata, 1-0. Os dois clubes são lanternas, o último colocado do seu grupo na Libertadores. São grupos um pouco complicados, principalmente do Botafogo. Considero esse grupo Botafogo complicado, mas do Grêmio também ele vai ter que mostrar também o resultado. Vai ter que vencer agora o Estudiantes em casa para tentar brigar realmente por essa classificação. O grupo do Grêmio tem o Huachipato na liderança do Chile com 5 pontos, Strongest com 4, Estudiantes com 4 e o Grêmio com 3. Já o Botafogo, um grupo extremamente equilibrado também. Também no 5-4-4-3 em termos de pontuação, ou seja, os dois grupos e as duas situações do brasileiro bem parecidas. A única diferença que eu vejo para mim, Jorge, é que o caso do Botafogo agora ele jogou duas partidas como mandante e agora nesse segundo turno, vamos dizer assim, da Libertadores, jogará duas como visitante. Botafogo que começou o novo trabalho com o Arthur Jorge, conseguiu uma vitória que dá um respiro na Libertadores da América. Mas você pensando em Libertadores, com equipes tradicionais do futebol sul-americano, como Atlético Júnior, a LDU de Quito, o Universitário do Peru, por mais que o Universitário tecnicamente seja um pouco inferior, mas tem uma boa equipe mesmo assim, aquela questão que eu até falei no início do episódio de hoje, que o adepto brasileiro acredita que só Boca e River que prestam e o resto é tudo ruim, não é verdade. Então tem três equipes qualificadas, mas como é que você acha que o Arthur Jorge pode encarar essa equipe aí do Botafogo nessa recuperação na Libertadores da América para conseguir essa classificação para as oitavas finais? Começou bem, né? Começou com a vitória 3-1
sobre o Universitário. Sim, começou com esta primeira vitória, uma vitória muito importante. à semelhança do que acontece com o Grêmio, também do Renato Gaúcho, como disseste, venceu os Estudiantes por 1-0. Eu diria que são dois verdadeiros grupos da morte, não porque tenha, porventura, as melhores equipas da América do Sul, mas porque são grupos muito, muito equilibrados e, sobretudo, neste contexto da Taça de Libertadores, para nós europeus que vemos de fora, é fácil concluir que, sobretudo, os jogos fora são muito difíceis para as equipas brasileiras. E, portanto, vão ser duas equipas que vão ter aqui vida difícil, tendo apenas 3 pontos. Diria que são, quer o Arthur Jorge e o Botafogo e o Grêmio do Renato Gaúcho, têm obrigatoriamente que vencer pelo menos 2 dos 3 jogos para conseguir seguir em frente. Caso contrário, terão vida muito difícil nesta edição da Libertadores. O Arthur Jorge, que vem até curiosamente depois de não ter começado com o pé direito, nos últimos jogos acabou por conseguir aqui 3 vitórias importantes. Depois de ter perdido frente ao Cruzeiro, acabou por ganhar ao Atlético Goianiense, ao Juventude, onde acabou por golear 5-1, e agora, como dizíamos, esta vitória por 3-1 para a Libertadores, que eu acho que é uma vitória muito importante, porque acaba por fechar a primeira volta da fase de grupos da Libertadores com uma vitória, tem 3 pontos como o Grêmio, mas, como disse, nos últimos 3 jogos não vai haver margem de erro, e pelo menos dos últimos 3, eu diria que são 2 equipas que têm que fazer à volta de 7 pontos para seguir em frente, ou seja, 2 vitórias e 1 empate, e portanto a missão não será fácil.
Exatamente. No grupo E, o grupo do Flamengo. O Flamengo perdeu ontem na altitude para o Bolívar. Bolívar, que tem uma boa equipe, o Bolívar de 2 brasileiros.
O Bolívar já está praticamente apurado. Tem 3 jogos, 3 vitórias e, portanto, dificilmente não será apurado.
Exatamente. O último jogo do Bolívar vai ser contra a equipe do Palestino, que provavelmente vai ser o lanterna desse grupo, em La Paz. Ou seja, provavelmente o Bolívar chegará até 12 pontos, conseguir a classificação. O que o Flamengo, para mim, consegue a classificação também, mas a grande interrogação é saber se o Flamengo vai conseguir passar o Bolívar em termos de pontos. O que isso influencia no seu adversário das oitavas de finais. Que aí, como acontece na Champions League, o primeiro colocado encara o segundo. Então, se o Flamengo ficar em segundo, vai encarar um primeiro colocado. Isso é até interessante, porque as equipes elas brigam, lógico, para classificar em primeiro, para, né, historicamente, pegar um adversário mais fácil nas oitavas. E aí pode cair o Flamengo nas oitavas.
Mas eu diria que tem sido um Flamengo aqui liderado pelo Tite, que não tem impressionado, pelo menos neste arranque de época. É verdade, hoje há ainda um jogo que é o Milionários frente ao Palestino, no dia em que estamos a gravar, e portanto o Milionários pode somar 4 pontos, os mesmos do Flamengo. Eu diria que vai ser muito difícil ao Flamengo ser primeiro deste grupo, porque o Bolívar já tem 9 pontos, ainda tem mais um jogo em casa, e eu diria que naturalmente chegará aos 12 pontos, e o Flamengo vai ter numa segunda volta pelo menos ali um jogo que vai ser absolutamente determinante. Eu diria que o jogo determinante para o Flamengo pode vir a ser por uma lógica de confronto direto com os Milionários, porque pode, no final da noite, da próxima noite, pode estar já em igualdade pontual, e, portanto, o embate entre o Flamengo e Milionários da segunda rodada, como costumam dizer, eu acho que vai ser muito importante nas contas deste grupo, sendo que eu acho difícil o Flamengo acabar em primeiro lugar.
Eu concordo plenamente, minha opinião também sobre esse grupo é essa, e na última rodada teremos Flamengo e Milionários, justamente, que pode
vai ser uma espécie de final esse jogo.
É, exatamente. No grupo F, nós já falamos, situação do Palmeiras aqui, vamos então para o grupo G, o grupo do Galo, do Atlético Mineiro, também praticamente classificado, que é um grupo do Atlético Mineiro, não era um grupo tão fácil assim, tirando a equipe do Caracas. A equipe do Caracas realmente uma equipe frágil, embora o Caracas conseguiu arrancar um ponto extremamente importante do Rosário Central no último jogo em Caracas. Isso não ajuda apenas o Atlético Mineiro, mas ajuda mais a equipe do Peñarol, porque o Atlético Mineiro com 9 pontos, tendo também no último jogo em casa, na última rodada, a equipe do Caracas, ou seja, no pior das hipóteses, não acontecer nenhuma zebra monumental, o Atlético chegará a 12 pontos, com 12 pontos estará classificado às oitavas de finais, mas a equipe, nessa segunda vaga, o que é interessante é saber a disputa entre Rosário Central e Peñarol. Ou seja, o Caracas tirou ponto do Rosário Central. O Peñarol venceu o Rosário. O Peñarol venceu o Caracas 5-0. O Rosário Central empatou. Ou seja, o Peñarol praticamente está numa disputa direta na última rodada, Peñarol e Rosário Central. Ô, Jorge, esse Peñarol e Rosário Central vai ser um jogo, porque teve aquela confusão no primeiro jogo lá em Rosário, que a torcida teve briga à torcida. Inclusive, o jogo do Rosário contra o Atlético Mineiro vai ser sem público, porque a Conmebol puniu a equipe do Rosário Central pela confusão que teve com os adeptos do Peñarol. Então vai ser um clima de guerra esse Peñarol e Rosário Central e Montevideo, porque para aquele cara que sabe, aquele cara que gosta do futebol sul-americano e quer ver um grande jogo, um jogo tenso, vai ser esse, olha, Peñarol e Rosário Central.
Sim, é verdade. À semelhança do que disse sobre o grupo que falámos anteriormente, neste grupo, até com a vitória do Atlético Mineiro por 3-2 ao Peñarol, eu diria que o Galo tem praticamente a situação resolvida. Gabriel Milito acabou por pegar na equipa, mas vem agora de duas vitórias consecutivas frente ao Cruzeiro para o Brasileirão, e agora esta vitória frente ao Peñarol. O Mineirão já tem 9 pontos e, portanto, eu acho que é um bocadinho à semelhança do que falámos há pouco. Esse embate Rosário versus Peñarol, eu acho que vai ser um grande jogo. Para quem gosta do futebol sul-americano, vai ser um grande ambiente, um grande jogo, e sobretudo uma partida que pode ser aqui uma verdadeira final, porque se olharmos para as contas do grupo, era como estavas a explicar: o Rosário Central tem 4 pontos, o Peñarol tem 3, o Caracas, eu diria que dificilmente irá fazer muito mais pontos do que este ponto que conseguiu arrancar ao Peñarol, e portanto vai ser uma verdadeira final e um grande ambiente, sobretudo depois do que tu disseste. E da situação que referimos da primeira volta.
E para encerrarmos, o Grupo H liderado pelo River Plate, também 100% de aproveitamento, 9 pontos. Praticamente a segunda vaga desse grupo vai ser uma disputa entre o Nacional do Uruguai e o Libertad do Paraguai. Também vai ser uma briga muito boa entre as duas equipes. O Deportivo Táchira da Venezuela praticamente eliminado, também uma péssima campanha dos dois clubes venezuelanos. É lógico, tradicionalmente as equipes venezuelanas são mais fracas, mas desse ano, tanto Caracas como Deportivo Táchira fazendo campanhas bem abaixo, até do esperado, que já não seria tão alto assim. Eu abro uma questão interessante para o nosso último tema aqui, em questão do primeiro colocado geral, né? Porque na Libertadores da América, o primeiro colocado geral, vamos colocar, tem vantagem nos mata-matas de decidir o segundo jogo sempre como mandante, né? Há um sorteio de confrontos, mas o sorteio para ver se você vai mandar o primeiro jogo em casa ou fora de casa, comandante ou visitante, não tem, vai pela classificação geral da competição. E por isso que os times querem e desejam brigar pela primeira colocação geral. Hoje, em primeiro lugar, com 100% de aproveitamento, temos Atlético Mineiro, River Plate e Bolívar. Só que dessa disputa, eu coloco 4 times podendo brigar por essa primeira colocação geral. Eu colocaria também o Palmeiras, que depois da vitória de ontem com o Del Valle fora de casa 3-2, tem 7
Sim,
pontos,
faz 7 pontos, exatamente.
mas está vivo nessa briga para ser o primeiro colocado geral. Eu não colocaria o Bolívar nessa briga, o Bolívar sim classificado, e sim, para mim, classificado até em primeiro lugar, como a gente até falou aqui, e você falou também, mas talvez para primeiro colocado geral, não. Então,
Sim,
abre-se
porque
talvez uma possibilidade
tem
de
dois jogos.
Palmeiras, Atlético Mineiro e River.
Sim, o Bolívar vai ser mais difícil, porque vai ter dois jogos fora na próxima rodada e, portanto, o Bolívar, como se sabe, é mais forte a jogar em casa do que fora, e, portanto, pode não conseguir acompanhar os resultados quer do Mineiro, quer do Atlético Mineiro, quer do River Plate, e eu acho lógico meter o Palmeiras nessa luta, porque o Palmeiras não tem nenhuma derrota, é verdade, tem um empate, mas depois desse empate, duas vitórias.
Exatamente. E o Atlético vai fazer 2 jogos fora de casa. Talvez o Atlético até corra um pouquinho mais por trás dessa classificação em primeiro lugar geral, porque agora vai fazer 2 jogos fora contra Peñarol e Rosário Central, que vão jogar a vida. Já o River Plate vai jogar fora contra o Nacional, que é um jogo difícil na próxima jornada, mas depois recebe o Libertad e o Deportivo Táchira. E a equipe do Palmeiras também, a equipe do Palmeiras agora na Libertadores da América, vai jogar contra o Liverpool fora de casa, que hoje até que é uma das melhores equipes do futebol uruguaio. Depois recebe o Del Valle e depois se despede em casa com o San Lorenzo. Enfim, essa briga pela primeira colocação geral está muito aberta ainda, muita coisa pode acontecer, mas já temos alguns diagnósticos aí em relação à Libertadores da América. É isso, Jorge. Obrigado por ter comparecido mais uma vez aqui no episódio.
Muito obrigado pelo convite.
E é isso, malta. Muito obrigado a todos. Divulguem esse trabalho, essa proposta de podcast sobre o futebol sul-americano, que é exclusivo aqui do Bola na Rede. Um abraço a todos e até a próxima semana.